Boa noite a todos. Eu peço, vereadores, que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 28 de setembro de 2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe. Eu peço o secretário que faça a leitura da ata. Eu quero, nesse momento, justificar a ausência do vereador Amadeu Júnior e do vereador Jesse James. Por força maior, não pôde estar presente hoje.
Ata da 25ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 21 dias do mês de agosto do ano 2015, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, no plenário vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Adicarton Rodrigues da Silva, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins. Ordem do dia, lida e aprovada da sessão anterior, sem ressalvas. Lido o ofício número 248/2015, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que encaminha o projeto de lei 99/2015, de autoria do Poder Executivo, para ser apreciado em regime de urgência especial. Lido o projeto de lei 9/2015, de autoria da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre a alteração à lei 303/2005, que trata da estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe e da outras providências. O presidente Edvan, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. E eu, Francisco Fernando da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, lavrou e apresente ata que, depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes. Ata da 26ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 21 dias do mês de agosto do ano de 2015, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, e no plenário vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, José da Inês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, A de Carlos Rodrigues da Silva, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins. Ordem do dia. Lido o ofício número 248 de 2015, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que encaminha o projeto de lei 099-2015, de autoria do Poder Executivo, para ser apreciado em regime de urgência especial. Lido o projeto de lei 9-2015, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre alteração à lei 303-2005, que trata da estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe e da outras providências. No expediente, o presidente Edivan coloca o presente projeto de lei em discussão. Usam a palavra durante a discussão os senhores vereadores Ana Lúcia Surama, Dr. Fernandes, Alderico, Amadeu Júnior, Adicarlito. O presidente Edivan informa o presente projeto de lei será devolvido para correção. Lida a indicação 9-2015, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo Cruz Gomes. Lida a indicação 21-2015, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Tribuna livre. O presidente Edivan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os senhores vereadores Ana Lúcia, Amadeu Júnior, Surama, Jacir Zames, Adicarlo, Zé da Inês, Dr. Fernandes e Alderico. Lida, já foi dito isso aqui. O presidente Edivan faculta a palavra. O uso da palavra, como foi dito, os vereadores Ana Lúcia, Amadeu Júnior, Surama, Jacir Zames, Adicarlo, Zé da Inês, Dr. Fernandes e Alderico. O presidente Edivan faz suas considerações finais e, sem mais nada tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Francisco Fernandes da Silva, Dr. Fernandes, primeiro secretário, pedi a digitação da presente ata, que é depois de lida e aprovada, vassalada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? Eu, presidente Edivan Miranda, quero fazer a ressalva, porque o texto aqui, a data, senhor Baiano, você colocou dia 21 de agosto e é dia 21 de setembro, viu? Faça só essa correção, por favor. Tem algum vereador que queira fazer ressalva da ata? A ata está aprovada. Dando continuidade à pauta do dia, eu peço o secretário que faça a leitura. Nós temos aqui três projetos de lei. Um, que foi um projeto de lei que foi lido na sessão anterior e foi devolvido para fazer algumas correções, foram feitas, já estão hoje aqui para a gente votar. Tem mais dois projetos de lei, iniciativa, um do Poder Executivo e outro do Poder Legislativo, das vereadoras Ana Lúcia e Surama. Vai ser feita a leitura hoje e em seguida encaminhada à comissão. Peço ao secretário que faça a leitura dos projetos.
Ofício 355-2015, Guadalupe, 25 de setembro de 2015. A sua excelência, o senhor Edivan Pereira de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar a esta augusta casa o projeto de lei 9-2015, que dispõe sobre a alteração da lei 303-2005, que trata da estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe e da outras providências. Assim, requeremos que o presente projeto seja apreciado em regime de urgência especial, conforme a disposição no artigo 69, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guadalupe. Nesta oportunidade, renovamos nosso protesto, nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, o Alio Rodrigues Mozinho, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 9-2015, que dispõe sobre alteração à lei 303-2005, que trata da estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe e da outras providências. O prefeito do município de Guadalupe, estado do Piauí, usando suas atribuições que são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 13 da lei 303 de 20 de setembro de 2005, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 13. Ficam modificadas as nomenclaturas das seguintes secretarias municipais. A Secretaria Municipal do Planejamento passa a denominar-se Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 2. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças passa a denominar-se Secretaria Municipal de Finanças. 3. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Gerais passa a denominar-se Secretaria Municipal de Infraestrutura. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 3º. Revoga-se a disposição em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aos 25 dias do mês de setembro de 2015. A justificativa é nova. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa adequar a composição administrativa da Prefeitura Municipal de Guadalupe, criada e alterada pela Lei Municipal 303/2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe e dá outras providências às exigências normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ressaltamos que consta na referida lei que as secretarias municipais de Planejamento, a Secretaria Municipal de Administração e Finanças e a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Gerais foram extintas, havendo a criação de novas secretarias. Esclareça-se que, tendo em vista que consta no texto da Lei Municipal 303/2005 a extinção das secretarias mencionadas, entende a CRFB, essa Secretaria da Receita Federal do Brasil, que as novas secretarias criadas com as mesmas atribuições não poderiam utilizar o mesmo CNPJ das secretarias extintas. O óbvio. Assim, foi orientado pela própria Receita que fosse realizada a alteração legislativa para que se fizesse constar na Lei Municipal que houve tão somente alteração de nomenclatura das secretarias, possibilitando assim a utilização do mesmo CNPJ. Cabe ainda mencionar aos nobres vereadores que a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Guadalupe inicialmente estava disciplinada pela Lei Municipal 226, de 5 de março de 1997, que teve várias alterações ao longo dos anos. A mencionada lei foi integralmente revogada pela Lei Municipal 303/2005, conforme dispõe seu artigo 12º. Verifica-se desta forma que, fazendo uma análise comparativa entre as duas leis, houve tão somente alteração das nomenclaturas das secretarias, pelo que não havia necessidade à época de extensão e criação de secretarias, pelo que houve falha técnica legislativa na edição da Lei Municipal 303/2005. De certo, que o presente projeto de lei tende a desburocratizar a regularização dos CNPJ da Secretaria junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, o que é de fundamental importância para a manutenção da adimplência do município junto ao Serviço Auxiliar de Informação para Transferências Voluntárias, a CAUC. Portanto, a presente autorização legislativa irá possibilitar a utilização dos CNPJ das secretarias extintas pelas novas secretarias substitutas, razão porque estamos enviando o projeto de lei para apreciação e aprovação desta augusta Casa Legislativa. Guadalupe, 5 de setembro de 2015, Warren Rodrigues Mozinho, Prefeito Municipal. Ofício 35. Ofício 354 de 2015, 25 de setembro de 2015. A Sua Excelência o senhor Edvan Pereira de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. O assunto em cumprimento do projeto de lei. Senhor Presidente, ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar a esta augusta casa o projeto de lei 10/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de cooperação com o Estado do Piauí para o fim de estabelecer uma colaboração federativa da organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e da outras providências, Nesta oportunidade, renovamos nossos votos de elevado estima e distinta consideração atenciosamente ao Arno Rodrigues Mozinho, prefeito municipal. Projeto de Lei 10 de 2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de cooperação com o Estado do Piauí para o fim de estabelecer uma colaboração federativa da organização, regulação, fiscalização e prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e da outras providências. Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, usando suas disposições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio de cooperação com o Estado do Piauí nos termos da minuta, anexo único desta lei, com fundamento no artigo 241 da Constituição da República e na Lei Federal 11.445 de 2007, para o fim de estabelecer colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Parágrafo 1º. O Poder Executivo, por meio do convênio de cooperação que se refere ao caput, delegará ao Estado do Piauí a competência de organização de serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos moldes do artigo 8º da Lei 11.445 de 2007. Parágrafo 2º. O convênio de cooperação que se refere o caput, aqui ao que se refere o artigo 1º, a cabeça da lei, será celebrado pelo prazo de 30 dias prorrogado por acordo entre as partes. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato do programa com pessoa jurídica integrante da administração indireta do Estado do Piauí, com o objetivo de conceder, com regime de exclusividade, a prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário através de dispensa de licitação nos termos do inciso 26 do artigo 24 da Lei Federal número 866/93. Parágrafo 1º. O contrato a que se refere o caput será celebrado pelo prazo de 30 dias, contado da data de sua assinatura, podendo ser, aliás, um engano aqui. O contrato a que se refere o caput será celebrado pelo prazo de 30 anos, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes. Parágrafo 2º. Extinto o contrato de programa, a assunção dos serviços e a reversão dos bens dar-se após o prévio pagamento de indenização eventualmente devida. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo nos termos da lei, nos termos do artigo 8º e 23, parágrafo 1º da Lei 11.445/2007, autorizado a celebrar convênio, inclusive com pessoa jurídica integrante da administração indireta do Estado do Piauí, diversa da executora dos serviços concedidos, com o objetivo de delegar, em regime de exclusividade, as competências de regulação e fiscalização dos serviços públicos, objeto do convênio de cooperação que se refere ao artigo 1º desta lei. Artigo 4º. O contrato de programa referido nesta lei continuará vigente, mesmo quando extinto o convênio de cooperação que se refere ao artigo 1º, nos termos do artigo 13, parágrafo 4º da Lei Federal 11.107 de 2005. Artigo 5º. As autorizações de que trata os artigos 1º, 2º e 3º desta lei abrangerão no todo ou em parte as seguintes atividades e suas respectivas infraestruturas e instalações operacionais referentes ao sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 1º, captação, adução e tratamento de água bruta. 2º, adução, reservação e distribuição de água tratada. E 3º, coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgotos sanitários. Artigo 6º. O convênio de cooperação a que se refere o artigo 1º desta lei deverá estabelecer os meios e instrumentos para o exercício das competências de organização, regulação, fiscalização e prestação delegada. 2º, os direitos e obrigações do município. 3º, os direitos e obrigações do Estado. E 4º, as obrigações comuns do município e ao Estado. Artigo 7º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Oitavo, revólver, seis pessoas encontraram. Gabinete do prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, em 25 de setembro de 2015, o Alan Rodrigues Mozinho, prefeito municipal. Justificativa a este projeto, senhor presidente, senhores vereadores. O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Estado para fim de estabelecer uma colaboração federativa da organização, regulação, fiscalização e prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para que a empresa continue operacionando serviços adequados em nosso município. A concessão anterior para que houvesse a operação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município já expirou, pois foi estabelecido pela Lei 41 de 13 de abril de 1977 que conferiu o prazo de 30 anos para a concessão. Assim, para que os serviços de abastecimento de água e saneamento básico do município de Guadalupe sejam regularizados, há necessidade de autorização legislativa a fim de que seja conferido novo prazo de concessão. Como é do conhecimento de vossas excelências, houve um convênio entre o município e a Coreza. No entanto, tal convênio não atingiu suas finalidades, devendo desta forma ser firmado com novo convênio com o governo do estado do Piauí, a Jaspisa. Deste modo, restam presentes os requisitos autorizadores pela firmação do convênio entre o município e o estado do Piauí, razão porque estamos enviando o presente projeto de lei para apreciação e aprovação desta augusta casa legislativa. Pronto. Projeto de Lei Ordinária, número 6/2015, ordinária. Autores, vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Grunes, vereadora Surama Santana de Souza Martins. Como ementa, como bojo, institui o programa de doação de lotes urbanos a famílias de baixa renda e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o programa de doação de lotes urbanos a famílias de baixa renda residentes no município de Guadalupe, estado do Piauí. Parágrafo único. Somente para os efeitos desta lei, considera-se família os seguintes grupos de pessoas. Casal sob regime de casamento com filhos biológicos. Casal sob regime de casamento com filhos biológicos e filhos adotivos, ou somente com filhos adotivos, em que sobrelevam os laços de afetividade. 3º, casal sem casamento, mas com filhos biológicos, união estável. D, casal sem casamento com filhos biológicos e adotivos, ou apenas adotivos, de união estável. E, pai ou mãe e filhos biológicos, comunidade monoparental. F, pai ou mãe e filhos biológicos e adotivos, ou apenas adotivos, comunidade monoparental. Significa, G, união de parentes e pessoas que convivem em interdependência afetiva sem pai ou mãe que a chefie, como no caso de grupo de irmãos após falecimento ou abandono dos pais. Artigo 2º. Fará jus a receber a doação preconizada neste programa as famílias que cumulativamente preenchem os seguintes requisitos: estarem devidamente inscritas no Centro de Referência de Assistente Social, CRAS, como candidatas ao programa. 2º, perceba o renda familiar máximo mensal de até 2 salários mínimos. 3º, não possua outro imóvel urbano matriculado ou não registro de imóveis da comarca. 4º, resida no município de Guadalupe, estado do Piauí, há pelo menos 2 anos. Parágrafo 1º. A comprovação de que o candidato não possui imóvel dá-se através de certidão negativa do registro de imóvel e certidão negativa do tabelionato local. Parágrafo 2º. poderá ser beneficiado nos termos desta lei as famílias que já construíram ou estão construindo em lotes urbanos de propriedade do município, desde que atendidos os requisitos deste artigo, ficando neste caso dispensados do sorteio. Artigo 3º. A distribuição dos lotes da CEA periodicamente de acordo com a quantidade de lotes em condições de serem doados e será mediante sorteio em local previamente informado às famílias cadastradas. Parágrafo único. Para cada sorteio, dependendo da quantidade de lotes a serem doados, serão convidados no mínimo 10 e no máximo 100 famílias, de acordo com a lista de espera existente no Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, do município. Artigo 4º. A doação dos lotes urbanos pelo município será efetivada através do documento próprio, com cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade, pelo período de 10 anos, abrangendo inclusive os herdeiros, sendo nulos de pleno direito, havendo prestação de garantia. Parágrafo 1º. A cláusula de inalienabilidade, a que se refere o caput, abrange contratos de compra e venda, locação, cessão, ainda que gratuita, permuta e doação. Parágrafo 2º. Constatado pelo Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, a violação do disposto deste artigo, será providenciada amigável ou judicialmente a retomada do imóvel, perdendo em favor do município de Guadalupe, estado do Piauí, as acessões e benfeitorias existentes no mesmo, sem direito a qualquer indenização. Parágrafo 3º. A reversão da doação será precedida de decreto municipal explicando as razões das mesmas. Artigo 5º. O município somente poderá efetivar a doação prevista nesta lei utilizando-se do lote de sua propriedade. Artigo 6º. Os donatários deverão iniciar a construção de suas casas no prazo de 2 anos, contados a partir da data da escritura pública de doação. Parágrafo único. Em não sendo iniciada neste prazo, será revestida automaticamente ao patrimônio do município o imóvel doado, arcando o donatário com todos os custos envolvidos. Muito bem. Artigo 7º. Decreto do Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 8º. A doação realizada no termo desta lei será... Deve ser, né? Deverá ser precedida de registro em nome do donatário em lista de beneficiários, devendo esta ficar arquivada junto ao Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, para eventuais e futuras consultas. Parágrafo único. O donatário beneficiado, nos termos desta lei, ficará impedido de receber qualquer outra doação de imóvel por parte do município de Guadalupe, estado do Piauí. Artigo 9º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Artigo 10º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Nobres vereadores, o projeto de lei tem o objetivo de proporcionar o acesso de famílias carentes à moradia com a doação da parte do município de terrenos para a construção dessas unidades habitacionais. Considerando a situação das famílias beneficiadas através dos levantamentos assistenciais, os índices de baixa renda, baixa escolaridade e vulnerabilidade social são altos. O município de Guadalupe, estado do Piauí, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, tem interesse em promover a redução do déficit habitacional diante da situação. Tem se buscando proporcionar apoio através de programas que beneficiem essas famílias para que tenham sua casa própria. O presente projeto irá proporcionar às famílias carentes do nosso município, por forma de sorteio, dando chance igualitária a todos que necessitam de moradia. Todos sabem que é importante e necessário morar bem, viver bem e, de preferência, morar na própria casa. O esforço de diminuir o déficit, ou seja, a falta de moradia, é uma causa que todos devem alcançar. Assim, é imperioso a aprovação do presente projeto de lei. Por estas razões, que apresentamos ao plenário o presente projeto de lei. Assim, submetemos o presente projeto de lei, contando com a imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Guadalupe, 28 de setembro de 2015, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadores, vereadora, Surama Santana de Souza Martins, vereadora.
Foi feita a leitura dos três projetos de lei. Um era para ser votado hoje, mas infelizmente o pessoal da comissão não estão presente. Vamos deixar para a próxima sessão. E esses dois últimos projetos que foram lidos, um do Poder Executivo, projeto número 010 de 2015, que fala sobre o convênio para a ser celebrada com a GESPESA, vai ser encaminhada às comissões, como também o projeto da vereadora Ana Lúcia Issurama, projeto número 06 de 2015, vai ser encaminhado às comissões. No momento, feita a leitura da pauta do dia, como nós não temos mais nada da pauta, eu faculto a palavra ao vereador que queira fazer uso da palavra. Vereadora Ana Lúcia, Zé da Inês. Nenhum dos outros. Vereadora Surano. Vereador AD. Fernando Aldericos. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhoras e senhores, vereadores aqui presentes, povo de Guadalupe, boa noite. Neste momento que estamos dando início a mais uma sessão plenária no nosso município, na Câmara Municipal de Guadalupe, eu inicio minhas palavras nesta noite falando a respeito, com muita tristeza, porque na realidade, quando a vereadora Lúcia vem aqui pedir, mostrar os erros da administração municipal, não é com alegria, não. É com muita tristeza. Porque a gente percebe, assim, a falta de sensibilidade, a falta de compromisso que a administração municipal tem com a comunidade de Guadalupe. Eu quero iniciar minhas palavras hoje, neste momento, falando sobre o Seguro Safra. Que a vereadora Surama, inclusive, tira com o meu, com a vereadora Surama, inclusive, teve a oportunidade de falar aqui, de pedir explicações ao governo municipal sobre a respeito, que sabia que estava em atraso o Seguro Safra, e que no momento, que naquela ocasião, o doutor Fernandes, o vereador Fernandes, até justificou, dizendo que foram falar para o prefeito e ele disse que tinham perdido o papel, perdido. Foi assim que o vereador, palavras do vereador Fernandes. E aí, assim, é que com muita tristeza, sabe? É com muita decepção. É uma decepção grande. Quando a gente vê a Prefeitura Municipal do Guadalupe, através de sua administração, não prioriza o produtor rural em nenhum aspecto. E quando o produtor rural tem direito a um seguro safra, ele tem um direito dado pela Constituição, dado pelo governo federal. E o nosso município está aqui inadimplente, porque deixou de pagar, veja bem, vocês analisem bem, deixou de pagar 3 parcelas. E sabe qual o valor dessas parcelas, senhoras e senhores? É uma tristeza. A tristeza é maior ainda. R$ 981,86. Nosso município, por maior crise que tivesse, ele podia ter economizado em qualquer setor, mas aqui ele não me diga e nem diga a nenhum guadalupense que não teve condição de pagar essas parcelas. Porque ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar quando o nosso município não teve condição de pagar as parcelas do Seguro Safra. Porque é assim, o município paga, o trabalhador rural paga R$ 17. O município paga R$ 51 por trabalhador cadastrado. O Estado paga R$ 102,00 e o governo federal paga R$ 340,00. Assim se faz o seguro safra que o produtor rural tem condição. Então a gente vê, pergunta, a gente faz é perguntar aqui. Perguntar ao povo de Guadalupe, perguntar aos vereadores, perguntar às autoridades deste município, perguntar a todos. Tem razão, prefeito municipal? É crise, é a grande crise que nosso município está passando, que ele não teve condição de pagar as parcelas. Está aqui, vereadora Surama. Você já tinha tido a oportunidade e está aqui, nosso município inadimplente, correndo o risco de não pagar. E repito, segundo as palavras do vereador Fernando, foi porque ele disse que perderam o papel. Olha a justificativa. Olhe bem a justificativa de um administrador para não pagar o seguro safra. Então, se o senhor quiser, se me autorizar o meu tempo, depois não faço questão. Pode falar. Se eu quiser falar, pode falar. Segundo suas palavras, foram essas. Então, senhoras e senhores, é esta a situação do nosso município. Também quero dizer a vocês, aos vereadores em particular e ao povo de Guadalupe, que aqui me deparei com mais uma situação absurda. Uma situação de envergonhar. Digo e repito, é de envergonhar o nosso município quando o prefeito municipal baixa decreto que não condiz com a verdade. Porque o que ele colocou bem aqui não é verdade. Não é verdade. Quando li, me chamou a atenção. Mas fui atrás da documentação e aqui está comprovada. Eu vou ler o decreto que o prefeito municipal... Aliás, são dois decretos. Mas eu vou ler o decreto 027 de 2015, que ele baixou agora no dia 9 de setembro. Ao atualizando a UFG, Unidade Fiscal de Guadalupe, de R$ 29,67 para R$ 33,50. Segundo ele, segundo a justificativa, é que a UFG do nosso município foi criada no ano de 2013. E não é verdade. Não é verdade. Foi criada a UFG no nosso município, se todos estão lembrados, através desse projeto de lei, no dia 8, votado, que depois ele ainda sancionou, eu só estou dizendo aqui no dia que foi votado, 8 de dezembro de 2014. Preste bem, senhor, preste atenção bem, senhores vereadores. Nesse momento eu chamo a atenção, é aqui para a nossa casa. É a nossa responsabilidade. Ela foi criada, votada nesta casa no final de 2014. Aí ele justifica que está dando um aumento desse, de R$ 29,00 para R$ 33,00, porque diz ele aqui no decreto dele que foi criada em 2013. Mas não é verdade. Ela foi criada, está aqui, no final de 2014. E mais, e o mais grave, quando ele disse que ela foi criada aqui com R$ 29,60, também não é verdade. Ela foi criada com R$ 10,00, está aqui a lei. R$ 10,00, quando ela foi criada no final de 2014. E vocês sabem o que é essa UFG. Que no momento, na época que foi votada a lei o Código Tributário no nosso município, teve dois votos desfavoráveis. O meu voto e o voto da vereadora Surama. Contrário, desculpe. 5 favoráveis e 2 contrários. Por quê? Porque nem eu, nem a vereadora Surama, naquele momento nós já não concordávamos. Nós já não concordávamos. Porque explicamos aqui, todas as taxas do nosso município, todos os impostos, hoje são cobrados através da UFG, Unidade Fiscal de Guadalupe. Que ele está decretando aqui e aumentando de 29 para 33. Agora vejam bem, preste bem atenção quando eu falei naquela época. Sabe quanto é em Floriano? R$ 2,71. R$2,71 é a unidade fiscal lá de Floriano. A nossa do município de Guadalupe é R$33,50. Veja, eu quero que o povo de Guadalupe analise, perceba, veja, quando a vereadora Lúcia e a vereadora Surama, naquela época, naquele dia, veio aqui e votou contra, se nós não tínhamos razão. Se nós não estávamos preocupados com o povo de Guadalupe e com nós mesmos, que nós pagamos impostos. Vejam, analise bem, senhoras e senhores. O município de Floriano tem uma unidade fiscal de R$2,71. E o nosso município, o município de Guadalupe, R$33,50. Aí eu faço aqui, dou um exemplo. Dou exemplo aqui em um outro decreto, o 028 de 2015, onde foi baixado um decreto que dispõe sobre as medidas referentes a animais apreendidos na zona de Guadalupe. Então, nós sabemos que o município de Guadalupe agora tomou essa atitude através desse decreto, que todos os animais que forem encontrados vão ser apreendidos. E para o dono ir lá tirar aquele animal, sabe quanto é que ele vai pagar? 10 UFG. 10 UFG vezes 33,50 dá 335, né? R$335,50. 333 a nossa UVF, 33,50. Então, R$335. Mais uma UFG de multa, então mais 33 centavos. Então aqui eu quero chamar a atenção, pedir à Câmara Municipal de Guadalupe, através da mesa diretora, que mande um ofício amanhã para a Prefeitura Municipal de Guadalupe, ou através da Justiça, eu não sei, que não sou advogada, não tenho esse conhecimento, mas nós temos advogado na nossa casa, que o prefeito de imediato revogue esse decreto. Porque é um decreto mentiroso, é um decreto falso, é um decreto burlando o povo de Guadalupe, dizendo que uma lei foi criada em 2013 e é mentira, que ela foi criada foi em 2014. E o que o valor não é esse aqui de R$29, não, foi um valor de R$10. Veja bem atenção, preste bem atenção que a vereadora Lúcia está falando hoje aqui e vamos esperar. Vamos esperar a atitude do prefeito municipal de reconhecer mais um erro dele, um erro absurdo, que não existe, repito. Floriano está bem aqui com a unidade fiscal de R$2,71 e o município de Guadalupe, R$33,50. Nós não podemos ficar calados e nós não podemos aceitar uma situação dessa. É um absurdo, é uma situação incontrolável, é uma coisa que não se justifica em hipótese alguma. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.
Com a palavra o vereador Zé da Inês.
Boa noite, queridos ouvintes da nossa querida rádio. Neste momento, eu levo a minha voz ao ar. Saúdo a mesa presidente, na pessoa do presidente Edivan Miranda, segundo vice-presidente amigo Alderico, primeiro secretário doutor Fernandes, vereador doutor Fernandes, irmão AD, vereador, doutora Dúcia, vereadora, professora vereadora Surama, público aqui presente, queridos amigos ouvintes da nossa querida rádio. A gente muitas vezes ouve muita coisa, mas no meu momento a gente tem que ficar tranquilo, com pensamento em Deus, que o nosso trabalho sempre é assim e sempre será. Porque no momento que um encontra dúvida, outros encontram paz, outros querem conferir e outros têm entusiasmo de falar sobre o bem-estar de nosso querido município. Debaixo de toda dificuldade, mas eu acho e digo aos nossos queridos amigos ouvintes, eu, o vereador Zé da Inês, tenho sido um vereador braço direito a ajudar sobre a administração de Guadalupe, sobre o atendimento a cada pessoa. Não é tão fácil se trabalhar pela vida pública. Quantas pessoas eu atendo durante uma semana? Quantas pessoas eu atendo durante um dia? Tanto faz ser no interior, quando eu chego aqui na cidade, chego aqui nessa querida casa e procurando sempre, pedindo a Deus e procurando sempre atender melhor o nosso querido povo. Até mesmo eu tenho esclarecido muito o nosso querido povo, porque eu, a minha pessoa, sobre o nosso salário, que jogo no ouvido das pessoas, dizendo que o salário de vereador é 7 mil reais. É engano, é mentira, minha gente. O salário de vereador é 5 mil e pouco, quando é o político que a gente recebe. Para trabalhar com a população de 11 mil habitantes, cada passo que a gente sai, cada rua, a gente encontra um ser humano com problema. E vem aonde? Vem procurar um político para ajudar a resolver os seus problemas. É nesse momento que eu tenho dito que eu estou voltando as minhas palavras às pessoas, esclarecendo o salário do vereador e o trabalho do vereador para trabalhar sobre a população. O vereador Zé da Inês, eu, a minha pessoa, tem 3 donos de caminhão recebendo ordem do Zé da Inês. Isso aí é que eu já avisei e eu tenho que cancelar, porque então eu vou sair do meu mandato e vou ficar devendo muito. Já falei para um e vou falar para os outros 3. Temos que cancelar. Eu não posso dar esse atendimento à população. Não é com ruindade, é porque o salário de 5 mil não dá para manter o que eu venho mantendo. Porque não é fácil para se dizer e achar que é de bem as pessoas fazer, é muito fácil. Agora, quem está trabalhando e sofrendo para dar bom atendimento pessoal, aí é onde está a história. Então, essas são as minhas palavras, e cheguei hoje do interior e não tive a oportunidade de falar com o nosso prefeito, onde ele está viajando, e eu tenho certeza que é em busca de resolver algum problema, atrás de alguma coisa a beneficiar o nosso querido município. Como eu tenho sempre cobrado, e quando eu bato numa tecla, eu sempre gosto de relembrar, sobre os postos de água, os postos de artesiano que dá falta de água, que tem muita gente sofrendo falta de água. Eu sou um dos vereadores que, com essa paz, com essa tranquilidade, com esse controle, já levei um trator à construção de algum açude. Amanhã vou ficar em nossa cidade em busca de arrumar a reta para trabalhar, fazer alguma reforma de algum tanque, porque não é fácil a crise que estamos sofrendo no interior em falta d'água. Porque água é vida para todos. É, igualmente eu tenho dito que o meu primeiro requerimento aqui nessa casa foi sobre a água, foi com a Gespisa. E o demando estava tão grande que o chefe da Gespisa veio em nossa cidade para controlar e botar tudo em dia, é o custo de 3 milhões. Será que estava errado ou não? Será que o Zé da Inês está achando os erros de tantos tempos que precisa ser reativado? Sim, porque não é fácil uma reforma da Gespisa numa cidade tão pequena para se botar em dia ter um custo de 3 milhões. Então, é esse o meu entusiasmo. essa minha garra de estar junto à nossa equipe organizadora, administrativa do nosso município, é de trazer o melhor, de fazer o melhor para o nosso povo, de trazer o melhor para o nosso querido município, a nossa querida terra. Essas minhas palavras também não posso esquecer de mandar um alô para o nosso querido pessoal de Arto Passo. Não é isso, pessoal, meus queridos amigos, que faz eu esquecer de vocês, porque tem muita gente que tem paixão de ser, de participar sobre o nosso município. Está dando um problemazinho aqui no som, amigo. Mas é com muito... um problemazinho que teve aqui no som, mas todos os amigos de Arto Passo, o meu querido abraço, o meu boa noite. Então, uma vez que a gente teve presente em uma reunião, disse: Zé da Inês, a gente sempre espera o seu alô, porque é um dos nossos vereadores que a gente tem grande prazer de sempre ter ouvir a sua voz. Para todos vocês, o meu abraço, uma feliz noite e boa saúde a todos os queridos ouvintes. Então, nesse momento também não pudemos, que agora à noite, nessa casa, tivemos a presença da nossa amiga do Carmo, Maria do Carmo, já programando a data dos filhos ausentes que mora fora do nosso município, que vem ao festejo, e a gente diz de que estamos de braços abertos para fazer a programação que ela desejou que a gente recebesse aqui na nossa casa. A gente vai fazer o possível para fazer um trabalho que era fica satisfeito e a gente se sinta feliz também. São essas minhas palavras. Boa noite a todos os queridos ouvintes da nossa querida rádio. Voltarei hoje, é a última sessão do mês 9, mas tenho certeza que segunda-feira a gente volta a levar o nosso programa ao ar. Boa noite a todos, queridos amigos ouvintes.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Quero cumprimentar a mesa diretora na pessoa do presidente, cumprimentar os demais colegas na pessoa da vereadora Ana Lúcia e agradecer a presença aqui dos nossos ouvintes e os que estão sintonizados nesta emissora, na zona rural e urbana do nosso município. Meu cordial boa noite. Quero assim comunicar à população de Guadalupe que no próximo domingo, dia 4, né, acontecerá a eleição do Conselho Tutelar. E conversando com a vereadora Ana Lúcia, ficamos sabendo que as urnas, são 5 urnas para esta votação, ficaria na assistência social, todas essas urnas. Mas preocupada, sim, como nós temos diversos bairros distantes do nosso município e pela grande concentração da população, a vereadora Ana Lúcia, no momento, já tinha me ausentado, ligou para o Verônio, que é um dos responsáveis, para ver a possibilidade dessas urnas se instalarem no bairro Cruzeta, no bairro Coqueiro, no bairro Vila Parnaíba, aqui no centro, que são bairros mais distantes. Mas eu quero assim comunicar que nós tivemos essa preocupação, sugerimos essa possibilidade, mas até no momento o Verônico ainda não nos deu o retorno, mas prometo que a resposta que nos foi informada, nós iremos informar Euclides e com certeza Euclides informará a população de Guadalupe. Eu acho que é bem importante que a comissão reveja essa possibilidade de distribuir essas urnas nos diversos bairros, principalmente esses mais distantes. E reforçando aqui a palavra da vereadora Ana Lúcia e registrando a indignação nossa por parte dessa atual administração. É inadmissível nós aceitarmos tamanha falta de compromisso, de competência dessa gestão. Porque não é o primeiro projeto, não é o primeiro decreto que vem desta forma. Decreto esses que são repassados e a maioria não tem o cuidado de ler ou de observar os erros que estão sendo registrados por essa atual administração. O que a vereadora Ana Lúcia colocou aqui é a pura realidade. E nós não podemos aceitar que um decreto desse venha continuar com o valor que está sendo cobrado essa UFG, essa unidade fiscal de Guadalupe no nosso município. Como bem falou a vereadora Ana Lúcia, em Floriano, a UFG é 2,71. Aqui em Guadalupe, 33,5, que é R$33,50. A diferença de se retirar, como bem falou o exemplo dela, um animal que vai ser preso, em Floriano se retirava no valor de R$27,10. E aqui, simplesmente, R$ 335. Prefeito, será que Vossa Excelência quer sair da crise que tanto é falado por sua administração em cima do pequeno, do pobre, daquele que não tem condições mal de sua sobrevivência através da maioria hoje ganha um salário mínimo ou dois salários mínimos? Não estou aqui sendo contra o decreto que Vossa Excelência baixou para tolerância zero em relação de animais nas diversas ruas da nossa cidade. Não estou contra, não. Os animais devem ser presos, tudo bem. Mas estou sendo contra aqui o absurdo dessa taxa. Sem se falar que essa taxa que Vossa Excelência colocou no decreto, que nós votamos de R$29,97, é mentirosa. Essa taxa não existe. Nós votamos no final do ano passado, no dia 8 de dezembro de 2014, não tem um ano. Nós votamos não. A casa votou, porque a vereadora Ana Lúcia e a vereadora Surama já votaram contra naquela época. E aqui nós estamos comprovando mais uma vez o absurdo dessa atual administração. É inadmissível. E queria que o líder do prefeito ou o responsável pudesse nos informar quando o outro decreto que diz que a multa será de 10 UFG, né, a cada animal. Mas que animal é esse? Não diz o porte. Se for um bode, talvez um bode não custe nesse valor da multa. Né? A minha preocupação aqui. Ainda fala mais no artigo 3º. Se continuar a reincidência, a multa será o dobro. Então, dessa forma, o prefeito Alan está querendo mesmo suprir a deficiência do governo federal em termos das perdas que ele teve em cima do pequeno. E nós vamos nos calar mediante isso? Jamais. UFG por dia é R$33,50. Então, isso é um absurdo. Então, nós não podemos nos calar. Peço, assim, encarecidamente que o prefeito municipal reveja sua atitude, que revogue esse decreto, porque é um decreto mentiroso. Ele está faltando com respeito, não com esta casa, mas principalmente com a população de Guadalupe. Outra coisa, como a vereadora Ana Lúcia já colocou aqui, a respeito do Fundo Garantia Safra, né? É um absurdo nós aceitarmos o produtor rural ter sido prejudicado por uma taxa no valor dessa, ou por um esquecimento, ou por uma falta de competência, de compromisso, como bem eu já tinha pedido explicações há uns meses atrás. Eu vejo aqui, tem município que paga taxas no valor de R$6.000, de R$5.000, de R$4.500, de R$1.300. E a cidade de Guadalupe ter,
ter sido prejudicado com março, abril e maio no valor de R$981,86 mensal, que totaliza menos de R$3.000. Isso é um absurdo. Isso aí é a demonstração como age essa atual administração, a incompetência dessa administração. Porque nós somos sabedores como anda a cidade de Guadalupe. Ruas escuras, emburacadas, sem sinalização. A gente vê esses quebra-mola, não tem uma pintura. Quantos acidentes já aconteceram? A zona rural do nosso município sem assistência. Então, essa é a grande realidade. As nossas escolas, a maioria não, a cada ano recebe uma pintura. A merenda escolar é ineficiente. Digo isso porque sou professora do município e comprovo e estou lá diariamente. Cadê a valorização dos profissionais, tanto da saúde como da educação? Ainda depois que as vereadoras de oposição que estão falando a realidade, e a minha consciência é mais tranquila, por quê? Porque estou aqui falando não só para os meus colegas vereadores, como alguns amigos. Nós estamos falando para uma grande quantidade da população que é consciente do que realmente está acontecendo na cidade de Guadalupe. Não adianta depois que a vereadora Ana Lúcia, a vereadora Surama, sai dessa tribuna e venham os aliados do prefeito questionar o nosso posicionamento, muitas vezes interpretar de outra forma, que muitas vezes se sentem ofendidos, porque a população de Guadalupe hoje é consciente de quem está aqui pregando a verdade, falando a verdade, defendendo o povo, buscando oportunidades e direitos que é da população, ou querer falar aqui que o prefeito é bonzinho por participar de uma administração, ou por dever algum favor, ou por dever alguns... Né, nem aliados políticos. Muitas vezes a maioria dos vereadores, além de fazer parte da atual administração, tem parentes que têm cargo de confiança direcionado pelo prefeito. Então fica muito difícil querer vir aqui e defender o que é indefensável. Muitas vezes estão defendendo interesse próprio. E isso não acontece com a vereadora Ana Lúcia. Isso não acontece com a vereadora Surama. É esse questionamento, esse posicionamento. Não estou aqui sendo contra quem está sendo beneficiado ou quem está fazendo parte da administração, não. Cada gestão tem os seus. E que procure defender. Mas não vamos aqui usar a tribuna desta casa para querer distorcer o que é dito pela vereadora Surama. Ou querer distorcer o que é dito pela vereadora Ana Lúcia. Porque na sessão passada aconteceu. A vereadora Ana Lúcia se posicionou em relação aos projetos que são enviados, que são colocados para ser votado de urgência e urgentíssima. E a forma, eu vou só concluir, que foi colocado o vereador Adecarto e o vereador Fernando, depois se posicionou de uma forma como se a vereadora Surama tivesse ofendido. Não, o que nós comentamos simplesmente é a verdade que acontece. Né? Mas infelizmente o tempo já acabou, vou agora esperar algum posicionamento dos vereadores aliados do prefeito e com certeza algumas palavras serão distorcidas e a oportunidade de eu falar será na próxima sessão. Obrigada, boa noite, até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir.
Com a palavra o vereador Ade.
Venho saudar a mesa na pessoa do vereador presidente Edvan Miranda, os demais vereadores na pessoa do excelentíssimo senhor vereador José da Inês, os auditorianos que estão aqui nos dando a honra de participar dessa sessão. Hoje temos a presença aqui do irmão Mardônio, lá de Sigefredo Pacheco. Isso é uma honra de estar aqui conosco, irmão Silas e os demais auditorianos. Também venho direcionar minha saudação aos ouvintes que estão na zona rural, na zona urbana. E, em primeiro lugar, antes de manifestar a minha fala nessa noite, eu quero agradecer ao Deus Todo-Poderoso que nos dá mais uma vez o fôlego de vida para estarmos aqui. Nessa noite, senhor presidente, a minha intenção é de falar sobre esse projeto de lei 010 de 2015, o qual foi lido e no futuro vai ser aqui votado. E é um projeto que é de anseio, doutor Fernando, da população guadalupense há muitos anos. O projeto que trata sobre a concessão da prestação de serviço aqui que o Estado tem feito através da GESPISA. E ao longo da história de Guadalupe, o povo tem um anseio de que esse abastecimento de água melhore, ou que seja resolvido o problema. Nós estivemos aqui de 2008 a 2012, foi o meu primeiro mandato, e esse problema já vinha de mandatos anteriores. Outros vereadores já tinham discutido isso. Mas a lei dava direito à GESPISA de uso, de explorar a água aqui, de abastecer o Guadalupe através do seu sistema, de 30 anos. E agora venceu o prazo. E já nesse mandato, que estou no lugar do excelentíssimo vereador José Mota, nós tivemos a oportunidade de estar em Teresina, no gabinete do presidente da GESPISA. E antes de nós irmos ao gabinete do presidente da GESPISA, os outros vereadores que estavam aqui antes de mim foram ao gabinete do governador, excelentíssimo senhor governador Wellington Dias. Estou com o ofício aqui na mão, assinado por eles, assinado pelo prefeito Allen, pelo vereador Edivan Miranda, o vereador Amadeu Júnior, o vereador Doutor Fernandes, pelo vice-prefeito Eduardo Rocha, vereador Alderico, vereador José Gomes, vereador José Mota e o ex-prefeito Doutor João Luiz da Rocha, para tratar desse assunto. E agora, numa linguagem popular, chegou a hora de laçar o touro e puxar ele para o murão. Porque venceu a concessão. E a GESPISA, para continuar explorando ou abastecendo, precisa da Câmara votar esse projeto. E eu, com os demais vereadores, fui um dos que disse lá para o presidente da GESPISA que nós temos todo interesse em votar o projeto, mas só depois que vermos alguma coisa feita na cidade de Guadalupe. Por isso eu digo, chegou a hora, Zé, de laçar o touro e puxar ele para o pé do murão. Porque há muitos tempos atrás houve promessas de ampliação da ETA, de resolver o problema, não foi resolvido. Mas, senhor presidente, o momento é esse, de nós continuarmos com esse posicionamento, de só votarmos esse projeto quando a GESPISA dê início às obras. Uma obra no âmbito aí de 3 milhões de reais. No ofício feito ao governador, fala que em 1979 o atendimento era para 1.200 pessoas, habitantes. Guadalupe cresceu. Agora, aproximadamente para 3.200 residências. Em 79 eram 1.200 residências. E agora são 3.200 residências. Olha a diferença. Olha o tanto que aumentou. Como é que esse sistema vai dar conta de abastecer essa cidade? Por isso que falta água no Bela Vista, na Cruzeta, no centro da cidade. Por isso que nós vemos esse problema. Mas o momento é esse, de continuarmos nos posicionando e votarmos sim, mas depois que vermos alguma coisa feita. Porque há muito tempo a Gespisa tem explorado o abastecimento de água em Guadalupe com muitas falhas, digamos assim, precariamente. No ofício pede até a reforma do escritório da Gespisa, que está funcionando de uma maneira precária. A sua captação de água, que é lá na ETA, também funciona de uma maneira precária. E é necessário que nós continuemos com essa luta para resolver o problema de abastecimento. Como o Zé da Inês aqui me antecedeu e disse que a água é indispensável para a vida humana. E assim acreditamos. E quanto à fala das colegas vereadoras que me antecederam, quando eu me posicionei na sessão passada, não foi sobre a opinião delas. Não. Nós estamos vivendo num país democrático onde eu tenho o direito de me posicionar segundo o meu entendimento. Ninguém pode me proibir disso. Eu me posicionei contra a maneira agressiva que foi que em algum momento nas suas falas elas se dirigiram aos restantes dos vereadores. Eu venho aqui e exponho meus pensamentos sem ofender A ou B. Eu uso a minha liberdade para expor os meus pensamentos, expor o meu ponto de vista, porque esta casa me dá essa liberdade, a Constituição me dá essa liberdade e o povo que votou em cada um de nós nos deu essa liberdade de estar aqui expondo nossos pensamentos sem estar atingindo A ou B. Mas cada um tem sua maneira de trabalhar. Eu quero dizer, e até concordo com que existe oposição, tem que existir oposição, porque senão não era democracia. Tem que existir. Tem que existir oposição. E sempre vai existir. Mas o meu posicionamento é concernente ao direcionamento das palavras, com respeito ao restante dos vereadores. Porque da maneira que soou em algum momento a fala das nossas colegas, era como se quisesse jogar o povo contra a gente. Em algum momento da fala. E sempre que eu me sentir prejudicado ou ofendido, eu vou falar o que eu penso. Eu vou falar o que eu sinto. Porque eu tenho essa liberdade e posso falar respeitando as colegas e respeitando a qualquer um que tenha me ofendido. Não vou me calar também, não. Mas meu posicionamento, vereadoras, foi nesse sentido. Respeito o posicionamento de Vossa Excelência, de cada uma vereadora, vereador Zé da Inês, de cada vereador. Mas também eu quero ser respeitado, porque eu estou respeitando. E se nós continuarmos assim, respeitando uns aos outros, a coisa vai andar bem. Expondo os pensamentos, seu ponto de vista, mas respeitando. Mas se começar o desrespeito, nem o povo lá fora vai nos respeitar. Vai voltar antigamente aqui, viu vereador Dari? Vai voltar antigamente, período antigo aqui. Houve um período aqui que não havia sessão, havia briga. Era como se fosse um ringue. E o povo lá fora não estava gostando de jeito nenhum. Hoje, graças a Deus, o que nós escutamos aí fora é que a coisa está sendo bem conduzida. O que nós escutamos aí fora é que os vereadores estão trabalhando, estão mostrando algum serviço. Tem alguém que... O que é que vereador faz? Alguém questiona isso, mas isso é normal. O que é, vereadora Surama? O que vereador faz? O que é, vereador? O que vocês fazem mesmo? Aí quando a gente senta que vai mostrar, vereador Edivan, o tanto de coisa que já foi conquistada com o trabalho da Câmara e do Executivo, a pessoa muda o seu ponto de vista. Então eu queria deixar minha fala aqui, agradecer essa oportunidade e meu boa noite.
Com a palavra o vereador Dr. Fernandes.
repetindo as saudações protocolares, desejamos saudar a mesa na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, sua excelência o vereador Edvan Miranda, saudar os colegas vereadores na pessoa da vereadora Ana Lúcia, saudar o distinto seleto público aqui presente na pessoa daquela senhora que não falta às sessões, ali sorrindo, acenando com a mão, parente íntima do nosso grande vereador Zé Daineide. Que coisa, Lúcia, que coisa. Mas vejam só, a gente se emociona quando ouve verdades. Vejam só, o calor do debate, aqui não está havendo debate, existe exasperação. Você diminuir ou aumentar a entonação de voz é desespero. É desespero. Mas por que esse desespero? É porque sabe que agrada a determinada faixa do povo que quanto pior, melhor. Eu quero é ouvir é briga, eu quero ouvir a esculhambação. Isso não se admite na ética atual, no apogeu elitizado e politizado de que está essa Câmara. Acabou-se lavar roupa suja, sabão homo, lava em casa. Aqui só se trata de coisas sérias. Nós não vamos admitir aqui compromisso de cima dos caminhões, a desmoralização dessa Câmara. Essa Câmara há de começar como começou e terminar realmente tratando das coisas como devem ser tratadas. Ora, vejam só, vereadores aliados do prefeito, quem já se viu isso? O vereador aqui é aliado, é do povo. Os vereadores aqui são aliados, é a verdade. Mas as notícias inverídicas, é bom que sejam dadas com essa entonação de voz de burucutu, que não é mais nosso, rapaz. Isso é de outras câmaras do interior, outras câmaras. Guadalupe é Guadalupe, gente. Assinem para a verdade. Não precisa estudar, basta ter berço. Muito bem. Parabenizar, antes de tudo, o Executivo, que através da Secretaria de Assistência Social possibilitou, promoveu a pomposa, grandiosa e organizada festa dos casamentos comunitários. Que coisa linda! Só lamentei porque realmente ali estavam representados marido e mulher, não houve ainda a amplitude do casamento homoafetivo. Mas vai haver, como talvez esse projeto de doação que fala, que regulariza a doação para isso, para aquilo, mas nós temos que respeitar a individualidade, o gosto de cada um, é seu, faça o que quiser. Então é isso, nós temos que respeitar também a união homoafetiva. Sem ouvir sua santidade o Papa Francisco, e nem o Fernandes, que é Francisco também. Então, vejam só, festa da padroeira e dos padroeiros, que coisa linda. Aqui, cada bairro tem um padroeiro, e tome festa, e tome bingo, e tome patrocínio, mas coisa bonita. Não basta só a Criança Esperança, que apurou 22 milhões, tem que ter mais, tem que ter mais, mais. Eu queria lembrar a todos os ouvintes desta grande emissora da zona rural e os daqui da zona urbana que existe funcionando o festejo de São Francisco de Assis, também chamado das Chagas, que muita gente confunde, porque é de Assis não teve chaga, quem tem chaga é de Assis. Então, não é isso. É longe? É. Mas tem gente que está indo de bicicleta. Tem havido falta da Santa Missa? Tem. Porque é um padre só. Para muitos padroeiros, para várias atividades, tem batizado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e fica aquela coisa toda. Hoje, por exemplo, convidaram o Fernandes, convidaram não, disseram, você está no convite como padrinho. Padrinho do quê? Com a coisa dessa, eu coloquei Dona Socorro, e a Dona Socorro, você é madrinha, minha filha. E o bode, eu digo, não leva agora. Então, veja um só, leva depois, leva amanhã. Tem bingo? Tem que ter. Quem é o responsável pelo bingo? Ninguém sabe. Cadê o dinheiro? Ninguém vê. Mas que eu acredito que está indo direitinho para os cofres da igreja, devidamente verificado. Não precisa o Ministério da Fazenda fiscalizar, porque os católicos, os evangélicos daqui de Guadalupe, a gente vê no semblante de cada um aquela sinceridade de amor a Deus, aquela sinceridade da verdade. Então, de parabéns todos nós, católicos e evangélicos. Gente, antes ainda do seguro safra, nós queríamos lembrar sobre a concessão que será conferida à Gespisa após 30 anos para continuidade. Pudesse ir aqui, e isso foi até levado lá para o excelentíssimo senhor governador Wellington Dias, a própria Guadalupe gerir a distribuição da água, que é dela, pertence, e não conceder a Gespisa. Mas o executivo, tão caluniosamente chamado de mentiroso e não sei o que, papapá, ele pesou, viu que o município não tem condições de gerir ainda a distribuição da água, até porque agora se exige também o problema do esgotamento sanitário. Por menor coisa, o prefeito ainda responde hoje a respeito do lixão. Tu já pensou esse esgotamento sanitário elaborado pela Getel, se não tiver uma empresa do porte da Gespisa para administrar? Como é que vai funcionar isso? Gostei da lembrança do excelentíssimo vereador Adicarto, quando disse que tem que ser dado os passos iniciais de construção. Nós tivemos a oportunidade de percorrer da Gespisa e os bairros que serão realmente beneficiados com melhor distribuição da água, e se viu da impossibilidade de, lá de onde está a margem do lago, se colocar água abundante lá na cruzeta. Mas os técnicos, eu estava presente também, disseram que será necessário uma elevatória. E vai ser feita? Vai. Amanhã, não. Mas que será? Será. O negócio é isso, é esperar. Quem espera sempre alcança. O negócio é ter paciência. O problema não é exacerbar sobre o que está errado, é procurar consertar. Nós, vereadores, temos obrigação de ver o que está errado e falar ao prefeito, qualquer que seja ele, os 9 vereadores, vamos ajeitar isso, mas não usar da tribuna para fazer demagogia. Pô, como é que se vara fala do seguro safra se não sabe nem o que é seguro safra? Seguro safra, que foi... Vejam só, seguro safra, ele não foi fundado agora. Se eu soubesse tudo, eu não lhe ouvia. Vereadora, se eu soubesse tudo, eu não lhe ouvia. Eu não disse isso. Eu digo o seguinte.
Vereador, por favor.
Olha.
Por favor. Vereador, por favor.
Eu digo o seguinte. O que é seguro safra, meu Deus? Nós vamos explicar, não para a vereadora, porque eu sei que ela sabe demais. Ela sabe demais. A vereadora sabe demais. Começou inveridicamente afirmando, só um momento, eu exijo respeito.
Vereadora Ana Lúcia, por favor.
Eu estou com a
palavra. Por favor, vereadora.
Eu estou com a palavra.
A tribuna, vereadora, por favor, a tribuna é livre, o vereador.
Vereadora, eu estou falando em tese. A carapuça cai na cabeça de quem realmente não sabe. Mas vejam só, este vereador aqui jamais falou que se perdeu um papel. Foi, vamos pedir a gravação. Agora não, você vai ouvir na outra. Vereador, eu não bato boca com a Vossa Excelência porque eu não pertenço àquela legislatura que a senhora brigava aqui. Eu pertenço à legislatura de elite, porque sou elitizado.
Foi eleito pelo partido, pulou pro outro.
Não, minha Nossa Senhora. E o pior é que eu ainda vou pular pro. Eu vou pular pro PL. Vai ser presidido pelo grande deputado estadual, que é meu amigo particular. Se é para brigar para o partido, eu vou brigar para o meu amigo, né? Porque é filho do Júlio César. Mas não vamos falar disso não, porque isso aí não convém ao povo.
Eu quero saber do tempo. O senhor vai ultrapassar o tempo dele mais de 10 minutos, já passou?
Vereadora, por favor, vereadora, não atrapalhe não, vereadora. Tá ultrapassando porque Vossa Excelência está atrapalhando. Na sua fala, ninguém fala. Vossa Excelência falou 12 minutos. 12. Vereadora, por favor. Vereadora, por favor. O que é isso, vereadora? Não tem medo de verdade não, vereadora. Por favor. Por favor. A palavra está com o vereador Fernandes. Sim. Vereadoras. Infelizmente, eu não quero ser desagradável com Vossa Excelência. Mas deixa o vereador concluir, vereador, por favor.
Só um minutinho, o senhor está dando para ele a mais.
Vereadora, você falou 12 minutos. Na sessão passada, Vossa Excelência falou 13. E eu nunca cortei o microfone de ninguém que nem Vossa Excelência fazia, não, vereadora. Pode falar, vereador. Fale à vontade. Fale 10, 15, 20, 30 minutos. Pode falar, vereador.
Eu falo também, vai dar
certo. A senhora vai falar se o presidente permitir. Se não permitir, eu mando cortar, vereador. Igual Vossa Excelência fazia aqui antes. Quem vai falar é o vereador Fernandes. Você começou a atrapalhar desde o início, vereadora. Que é isso, vereadora? Use um pouco da sua educação, vereadora. A senhora está sendo mal educada com o colega vereador. Infelizmente, eu estou sendo desagradável com a senhora, porque a senhora está chegando a esse ponto.
Vejam só. O vereador Fernandes jamais falou que se perdeu o papel. O que o vereador disse, ipsiliter, foi o seguinte: procurando o prefeito pelo papel que competia a ele pagar, o prefeito disse: aqui, doutor, não se perde papel. Não se tem dinheiro, mas não se perde papel. Por quê? Eu não posso, eu quero esclarecer ao povo. Ela não precisa de esclarecimento. Mas vejam só, o Seguro Safra, ele tem a contribuição dos produtores rurais, quer sejam produtor ou não, desde que sejam, exerçam atividade agrícola, mesmo familiar, para sua subsistência, porque produtor é mais abrangente. E uma contrapartida do município que nunca chegou ao executivo. O prefeito Ali foi procurado por mim e disse: nunca chegou esse papel aqui da cobrança. Promovemos gestão junto à EMATER. Foi o representante da EMATER, Teresina, em Floriano, até que conseguiu descobrir como viria esse papel via e-mail. E se dividia aquela prestação única em três prestações de R$ 900. Agora eu queria esclarecer ao público presente e a todos aqueles que nos ouvem de que este vereador antecipou e perdeu R$ 1.100, tirou do bolso e pagou toda a obrigação do boleto de cada participante que seria beneficiado pelo Seguro Safra, porque não havia como localizá-los todos e pagar. Tirei do bolso, paguei, não fui pedir à vereadora esse dinheiro, porque eu tenho um compromisso com a verdade. Então veja só, paguei, fui de novo ao prefeito. O prefeito: aqui não se perde papel. Como é que eu ia dizer que o papel perdeu? Se eu disse isso, foi um lapso violento, foi realmente uma negativa da minha memória, que realmente eu não me lembro. Isso eu disse que retire, porque a verdade foi essa. Doutor Fernandes, aqui não se perde papel, não se tem dinheiro, mas não perde papel. E graças ao doutor Fernandes é que o boleto depois reapareceu, foi apresentado, estamos à procura para a contraprestação do seu prefeito. O Seguro Safra tem a contraprestação do prefeito, como tem também do Estado, como também tem da área federal. Então a gente tem que saber realmente o que é o Seguro Safra. Poderia também falar aqui a respeito do AFG, a respeito... Reclamam muito aqui porque os animais estão soltos. Se prende os animais e se dá um acocho, também não presta. Então o que é que se faz? Pergunta-se, deixa os animais soltos? O que é que faz? Fica difícil. É difícil, é um prédio bem alto, cheio de janelinha, já dizia minha avó. Mas é assim. Eu queria pedir desculpas pela entonação da minha voz e gostaria que ficasse gravado isso e outras coisas, a bem da verdade. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, auditório, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. Eu quero tocar no assunto aí, de respeito ao projeto de lei número 010/2015, e o prefeito encaminhou hoje para este poder, e trata sobre o convênio de cooperação entre o município de Guadalupe e o governo do estado do Piauí. Todos nós sabemos, e nós vereadores, estivemos com a sua excelência, o governador Hélio Dias, no seu gabinete, tratando sobre a situação de abastecimento de água do município de Guadalupe. Depois disso, nós tivemos uma outra audiência, o presidente da AGESPISA, o doutor Raimundo Trico, certo? O qual é meu amigo pessoal. Nós estivemos lá tratando sobre esse assunto, onde esteve o vereador Adeia, Zé Mota, Zé da Inês, doutor Fernandes, Zé Divan, Alderio. E ele nos prometeu e vinha fazer uma visita ao Guadalupe para ver a real situação do município sobre o abastecimento de água. E veio realmente, visitou toda a cidade de Guadalupe, os seus bairros, e levou o seu relatório pronto para tomar as suas decisões. E, a partir daí, o prefeito, já tendo uma conversa com o governador e com o presidente da AGESPISA, já chegou a um denominador comum, e, em razão disso, ele preparou o seu projeto de lei e enviou à Câmara Municipal de Guadalupe para ser apreciado. Claro, se trata de um projeto de grande importância, haja vista, e é um projeto de lei e vai fazer um contrato de operação com aquela empresa de abastecimento de água por um prazo de 30 anos. Então isso é muita cautela antes de fazer um projeto com um prazo tão longo. Mas é evidente e tem que ser feito, e as providências estão sendo tomadas. Um outro assunto eu quero registrar aí é a respeito do decreto tolerância zero. Nós sabemos quantas vezes o prefeito Allen chamou a todos os criadores de animais do município de Guadalupe e fez reuniões, em várias reuniões em todos os bairros, pedindo, esclarecendo, sensibilizando aos criadores de animais para ir tirar seus animais do centro da cidade. Mas parece que foi em vão. E foi por isso que ele fez este decreto, tolerância zero, e botou uma taxa elevada, porque só assim iria resolver o problema dos animais no centro da cidade, e por sinal parece que vai resolver. E nós temos visto e está surtindo efeito. E nós sabemos, todos nós sabemos, e a parte mais sensível do corpo é o bolso. É o bolso. E é por isso, e sabemos também, e todos esses órgãos aí, do governo estadual, do governo federal, estão botando taxas, multas astronômicas, porque o brasileiro só cumpre quando o negócio é sério. Estamos vendo aí as taxas, as multas do trânsito, o tanto aumentou. Tem multa aí de mais de R$2.000. Eu penso uma vez antes de infringir as normas, as leis. E aí, baseado nessas informações e nesse conhecimento que nós já vivemos, uns brasileiros, e o prefeito Ali Rodrigues Mozinho entrou com esse decreto, tolerância zero, e está surtindo efeito e vai resolver o problema dos animais no centro de Guadalupe. Tem que ter coragem para tomar uma decisão dessa. Não se pode é deixar os animais soltos à vontade no município, sujando tudo e havendo um grande risco de acidente, como já ocorreu no nosso município. Quanto ao seguro safra, o nosso vereador Fernandes já falou e explicou. Eu quero dizer o seguinte: o prefeito Allen não é desse e concentra tudo em suas mãos. A secretaria tem poderes para decidir. E eu acredito que a Secretaria de Agricultura, na pessoa de sua secretária, certamente está tomando as devidas providências. Acredito até, e o prefeito ainda, talvez, não tenha nem tomado conhecimento, e o município esteja inadimplente com o seguro safra. Se tiver, com certeza logo será resolvido. Muito bem, explicou ao vereador, o vereador Fernandes, já que a sua esposa é a secretária de Agricultura e Abastecimento do município. Essas são as minhas palavras. Eu retorno a palavra, ao microfone, ao presidente da Câmara, Edivan Miranda.
Quero, nesse momento, fazer as minhas considerações finais. Primeiro de tudo, quero mandar um abraço ao meu amigo Carlos Chaga, a minha amiga Baixinha e Anunciato, meu amigo Adório, Emilvan, meu amigo Aloysio Moreira e demais ouvintes da Guadalupe 104.9. Eu quero só aqui parabenizar aqueles casais que se casaram no dia 24 de setembro, né? O qual eu estava presente lá, tinha muitas autoridades, vereadora Surama, vereador Dr. Fernandes, prefeito, vice-prefeito, vereador AD, vereador Amadeu Júnior, enfim, a população, parte da população de Guadalupe estavam lá, prestigiando, animando aquela festa, na qual foi realizada com o apoio da Secretaria de Assistência Social e o prefeito, o Alan Mozinho. Então, parabéns àqueles casais. Ali tinha casal novo, mas também tinha senhor já de idade, como seu Jocilé Pereira, né? E ficou viúvo e teve novamente formalizar o seu casamento, que há muito tempo já morava com aquela pessoa. Então, parabéns àqueles casais que ali estavam. Eu quero aqui, vereador, me referir a respeito do projeto de lei de número 010 de 2015. Projeto de lei, este convênio de cooperação com a GESPISA, a vereadora Ana Lúcia até disse que está mudando, não é mais a GESPISA, é outro que seja. Quando o prefeito nos encaminhou esse projeto de lei, eu disse: prefeito, nós vamos ler o projeto de lei, mas eu tenho certeza que o pensamento do vereador, presidente da Câmara, Edivan Miranda, é o mesmo dos demais colegas vereadores. dificilmente nós vamos votar esse projeto, nós vamos dar essa autorização antes que a GESPISA, ou seja, qualquer outro nome que está sendo criado, faça algo pela população de Guadalupe. A população de Guadalupe não pode passar a vida inteira dessa maneira. Você tem água de dia, de noite não tem. Tem de dia não tem. E às vezes nem de dia, nem de noite. Né, vereador Zé da Inês? Que tem bairro aí que às vezes passa mais de um dia, mais de 24 horas sem água. É como bem falou o vereador AD, chegou o momento, vereador. Chegou o momento da gente cobrar e exigir que seja tomado as providências. Porque eu lhe digo uma coisa, dificilmente se nós vamos votar esse projeto antes que eles façam algo por Guadalupe. Esse é o pensamento do presidente da Câmara, eu tenho certeza que é o pensamento da maioria dos vereadores que aqui estão. Tudo bem, eu quero também parabenizar a família Santana. A família Santana conseguiu levantar o Clube Mandacaru, vereador. Clube Mandacaru, muitas pessoas já passaram por lá. Tentaram e não conseguiram. Hoje, o Clube Mandacaru, às tardes de domingo, para aquelas pessoas que querem ir com as suas famílias, seu lazer, estão de parabéns. Porque lá tem água tratada, tem um bar, tem comida à vontade, que você pode levar a sua também. Eles lhe dão toda assistência. Então, tá a piscina pequena, tem a grande, está à disposição da população de Guadalupe e de alguns que venham de fora. Então, parabéns pelo trabalho prestado nesse Clube Municipal Mandacaru. Eu quero também aqui, eu fico até assim um pouco triste, porque eu sou um vereador que eu não gosto de agredir ninguém. Eu, às vezes, deixa até de falar certas coisas para mim não agredir ninguém, porque eu não gosto de agredir também, não quero ser agredido. Mas eu fico triste quando o vereador usa a tribuna e diz assim, os aliados do prefeito não cobram. Eu cobro. Eu cobro poços, eu cobro iluminação, eu cobro tapa-buraco na cidade, eu cobro melhoria na zona rural. Mas a pessoa dizer assim, os vereadores aliados do prefeito não cobram, eu acho que está faltando com a verdade. Pode não dizer todos, mas eu cobro. Eu não sou aliado do prefeito. Eu faço parte da bancada do prefeito, mas eu sou aliado do povo. Do povo eu sou aliado. Será se os vereadores de oposições não cobram dos deputados deles? Deputado de 5 mandatos, que é a obra dele. Será se ele está sendo beneficiado lá no mandato dele? É por isso que ele não cobra? Hoje tem deputado estadual. Será se não cobra do deputado estadual porque está sendo beneficiado? Eu não acredito que isso venha acontecer. Então nós temos que cobrar do deputado estadual, do deputado federal, de governador, de prefeito, de todo mundo. Mas você dizer assim, vereadores de aliado de prefeito não cobra, eu acho que está faltando com a verdade. Porque eu cobro. Se não estiver, está aí a melhoria do tapa-buraco, o trevo da quadra a Belém, esse vereador cobrou muitas vezes na tribuna. E cobro. Que nem o vereador Zé da Inês. Mas cobrei na sessão passada, estou cobrando aqui de novo. Liguei para ele hoje de manhã. Prefeito, e os poços da zona rural? E os poços? Prefeito, e a luz para todos? Você está aí, se tiver audiência com o governador, cobra a luz para todos. Estou aqui novamente cobrando. Cobrei hoje do secretário Turiba para liberar a máquina, ver a possibilidade de abrir os açudes na zona rural, que tem muita gente precisando. Já vieram nos cobrar hoje de manhã aqui, e eu cobrei do secretário. Olha a deficiência de água que nós temos no nosso município. Todos nós sabemos, eu digo isso porque eu ando muito na zona rural, muito. E conheço toda a zona rural do município de Guadalupe. Infelizmente, cada ano que passa, vereadora, a dificuldade de água está ficando maior, e às vezes a gente se pergunta, meu Deus, como será o fim da gente? Como será o fim da nação? Porque, pelo que a gente está vendo, vamos ficar sem água, né? Então, eu pedi ao secretário Turiba, ele disse que ia ver a possibilidade dessa semana ainda mandar a máquina para a zona rural, para abrir mais alguns assuntos, aprofundar e fazer as paredes de alguns, né, vereador? A respeito dos postos, né, vereadora? O prefeito Allen amanhã vai se encontrar com a pessoa responsável que ganhou a licitação para ver o que foi que ele acertou, que ele disse que ia mandar outra empresa vir cavar, porque a máquina que ele tem, o solo daqui não resiste, tem que ser outro tipo de máquina. Então o Allen amanhã ia procurar conversar com ele para ver o que, que ele resolveu, mas vai cobrar lá do pessoal. Eu digo, prefeito, cobre, porque na hora que você chegar em Guadalupe, eu vou lhe cobrar. Na sessão seguinte, torno a cobrar. Porque o povo não pode ficar sem água. Não é só o povo não, os animais, os pássaros, até as abelhas. Você chega com uma carrada de água dessa, quando você derrama nos tambores, nos tanques, a abelha chega e fica preto de abelha. Então, nós estamos numa situação que não tem água nem para os animais. Veja bem para os humanos, né? Fica difícil. Então, aqui nesse momento, eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para nós podermos encerrar a nossa sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 28 de setembro de 2015. Boa noite e obrigado a todos.